Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Tomate, cebola e frutas têm queda no preço.
Em setembro tem inflação negativa de 0,04%. O menor resultado para o mês em 21 anos. Priscila Terezo.
O tomate registrou o maior impacto negativo. Caiu mais de 16% no mês passado.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Mais de 5 mil ex-beneficiários do Bolsa Família começam a ser convocados pelo Ministério da Cidadania.
O motivo? Devolverem recursos recebidos de forma indevida. André Luiz Gomes.
O governo federal está emitindo cobranças no valor de 5 milhões e 800 mil reais aos cofres públicos.
Reformas, privatizações e concessões.
Um país com oportunidades para atrair empreendedores estrangeiros.
É o que vai ser apresentado durante o Fórum Brasil de Investimentos. Luana Karen.
A ideia é mostrar ao mundo um país que está fazendo o dever de casa para atrair investimentos que geram emprego e renda para a população.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A inflação no Brasil ficou negativa em setembro.
Isso quer dizer que, no geral, os preços caíram mais do que subiram.
A chamada deflação foi de 0,04%, o menor resultado para o mês de setembro desde 1998.
A repórter Priscila Terezo explica pra gente quais produtos tiveram queda nos preços e os reflexos para a população.
Os consumidores sentiram a diferença nas compras de mercado no mês passado. Elas pesaram menos. No geral, a inflação no país caiu 0,04% e uma das principais responsáveis foi a queda de preços de alimentos e bebidas. O tomate registrou o maior impacto negativo. Caiu mais de 16% no mês passado. Depois veio a batata inglesa, cebola e frutas. O gerente de restaurante Francisco de Souza Melo percebeu essas mudanças.
Cebola baixou, batata também e as verduras caiu também um pouco.
Além de alimentos e bebidas, os artigos de residência também ajudaram a inflação a cair em setembro. É o que destaca Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.
O grupo de artigos de residência, que caiu 0,76%, influenciado principalmente pelo comportamento dos preços de eletrodomésticos e equipamentos e também de itens de TV som informático.
No acumulado do ano, a inflação ficou em 2,49%. Segundo o economista André Braz, a inflação deve continuar baixa e deve encerrar o ano abaixo da meta.
Outubro ainda conta com a bandeira amarela na tarifa de energia, né? No resultado do IPCA de setembro, a energia variou zero, mas para outubro pode ser que a gente já tenha um número negativo dada a queda, né, que as tarifas vão ter em função da prática da bandeira amarela. E isso é um fôlego a mais para que a gente tenha inflação baixa também em outubro. Então a nossa expectativa para o IPCA de 2019 é que ele suba em média algo em torno de 3,3%, 3,4%, que é muito abaixo da meta de inflação, que para esse ano é de 4,25%.
Segundo o IBGE, 10 das 16 regiões do país apresentaram deflação em setembro, ou seja, inflação negativa. O menor resultado foi em São Luís, no Maranhão. Reportagem Priscila Terezo.
Mais de 5.100 pessoas que recebiam o Bolsa Família começaram a ser convocadas pelo Ministério da Cidadania.
Isso porque elas recebiam os recursos de forma indevida.
No total, estão sendo cobrados 5 milhões e 800 mil reais, que devem voltar aos cofres públicos.
O objetivo é combater irregularidades e garantir que o benefício seja pago para quem realmente precisa.
As pessoas foram identificadas a partir de auditoria feita pela Controladoria Geral da União, a CGU, e de cruzamento de dados com o Tribunal de Contas da União, o TCU. Isso porque há a suspeita de que estas pessoas prestaram informações irregulares intencionalmente ao Cadastro Único para Programas Sociais ou tinham renda superior ao permitido para participar do programa. Para o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, a iniciativa mostra o empenho do governo federal em combater as irregularidades e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa.
Nós temos muita gente que precisa desse dinheiro, que de fato tem necessidade de receber esse valor, que embora pouco, foi uma transferência de renda e tem sido muito importante para não deixar que a pobreza extrema possa acontecer.
Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas para as famílias identificadas já com a Guia de Recolhimento da União, a GRU, no valor previsto pelo governo federal. Os beneficiários têm até 30 dias para apresentar uma defesa ao Ministério da Cidadania. O secretário nacional de Renda de Cidadania, Tiago Falcão, explica que as famílias que quitarem o débito com a União poderão ser selecionadas para retornar ao programa após um ano, se atenderem às regras para participar do programa e após passar por um processo de averiguação das informações.
Não pagando, entrando no cadastro de devedores, as famílias têm dificuldades ou têm limitações para fazer empréstimos, financiamentos, abertura de conta, talões de cheque e não conseguem a certidão negativa de débito junto à União.
A primeira cobrança de recebimentos indevidos foi realizada em 2018. À época, foram instaurados 2.600 processos. A arrecadação aos cofres públicos foi de R$1 milhão. O programa Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres, com renda por pessoa de até R$ 89,00 e pobres com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa. Reportagem André Luiz Gomes.
Caminhoneiros, governo e representantes do setor de transporte de carga se reuniram em Brasília para discutir melhores condições de trabalho para a categoria.
Começou hoje mais um fórum permanente para o transporte rodoviário de cargas. E a repórter Márcia Fernandes acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Gabriela, Luciano, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Hoje, na abertura do fórum, foram apresentadas algumas ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo para melhorar o trabalho nas estradas. O Ministério da Saúde vai implementar o cartão de saúde do trabalhador autônomo para facilitar o atendimento durante a viagem. Já na área de trânsito, um aplicativo desenvolvido pelo CERP, o Serviço Federal de Processamento de Dados, vai auxiliar os caminhoneiros. A ferramenta vai explicar como é composto seu frete e orientar sobre a utilização do recurso. Ações como essa são uma resposta às demandas apresentadas pelo setor. O secretário nacional dos transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, Jamil Meji Júnior, destaca a importância de manter esse diálogo aberto e buscar soluções que beneficiem a todos.
É bastante salutar para a nossa economia como um todo, que isso se desenvolva bem, né, que trabalhe de forma equilibrada quem o contrata e quem transporta, seja benéfico para todos esse trabalho, o frete do transporte de cargas, e que haja um apoio ao trabalhador, no caso o autônomo ou o transportador da carga. E é isso que nós estamos buscando.
Durante o evento, foram várias as demandas apresentadas pelos caminhoneiros. A maioria pediu mudanças na legislação e mais informações sobre a forma de cobrança de multas. Para o caminhoneiro Janderson Maçaneiro, de Itajaí, em Santa Catarina, um dos principais desafios é fazer cumprir a lei.
Nós temos boas leis, leis muito coerentes para ajudar a categoria, mas que infelizmente não são cumpridas. Vão desde o financeiro até o físico mesmo do caminhoneiro, né? O tempo de trabalho, o tempo de exposição ao trânsito e tudo mais. E aí é uma situação de falta de fiscalização, esse é o principal problema que a categoria enfrenta no momento.
Os participantes do fórum representam mais de 2 milhões e meio de caminhoneiros, mais de 37 mil empresas, além de sindicatos e federações. O encontro continua nesta quinta-feira em Brasília e amanhã eu volto com mais informações. Ao vivo, Márcia Fernandes.
País com oportunidades para atrair empreendedores estrangeiros.
Daqui a pouco vamos falar sobre o Fórum Brasil de Investimentos, que vai mostrar as ações do governo para melhorar a economia e o ambiente de negócios no país.
Um Brasil mais competitivo no cenário internacional.
É o que mostra um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, que avaliou mais de 140 países.
Entre as medidas para continuar a fazer o país avançar, estão a digitalização dos serviços e estratégias para desenvolver os setores de ferrovias, portos, aeroportos e estradas.
O Brasil avançou uma posição no ranking de competitividade mundial e ocupa agora a posição de número 71 entre 141 países. A avaliação, feita pelo Fórum Econômico Mundial, considera fatores como mercado de trabalho, saúde, infraestrutura e capacidade de inovar. Para fazer com que o país avance posições, o governo aposta em medidas de transformação digital, como explica o secretário especial de Modernização do Estado, da Presidência da República, José Ricardo da Veiga.
Coordenamos a transformação dos serviços que são, digamos, analógicos ou presenciais, a interação do Estado com o cidadão, em serviços digitais, com menor custo, com maior comodidade. O nosso governo ele tem trabalhado nisso, um Brasil moderno, ágil, soberano, independente e que isso tudo é receita de competitividade.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou obras que vão fazer com que o país aprimore a sua logística, como as ferroviárias. O ministro disse ainda que o governo está dedicado a melhorar o ambiente de negócios no país.
No campo ferroviário, nós estudamos 16 projetos diferentes de ferrovias e hierarquizamos todos esses projetos. Então, tem todo um ambiente de negócio que está sendo construído. Existe uma série de medidas que estão sendo tomadas para criar os incentivos para que o investimento aconteça.
O estudo levou em conta dados de 2018 e as expectativas para a economia colhidas nos três primeiros meses de 2019. No topo do ranking de competitividade mundial, Singapura superou os Estados Unidos e ocupa agora o primeiro lugar. O país latino-americano mais bem colocado no ranking é o Chile, na 33ª posição. No entanto, o Brasil e a Colômbia foram os únicos países da região a ganhar posição em relação a 2018. Reportagem Luana Karen.
E para melhorar ainda mais o ambiente de negócios, o Brasil vem fazendo reformas, como a da Previdência, que vão permitir aos investidores fazer previsões de longo prazo.
O país também está oferecendo oportunidades em privatizações e concessões para empresas que querem investir em infraestrutura.
O governo pretende apresentar esses dados no Fórum Brasil de Investimentos, que tem o objetivo de atrair para o país capital estrangeiro.
O fórum vai ser realizado amanhã e sexta-feira em São Paulo. E a repórter Luana Karen conta como o país pretende conseguir mais parcerias.
Um país com vantagens continentais, enorme mercado interno, grandes projetos de infraestrutura, potencial energético e de agricultura, a principal economia da região e um importante competidor mundial. Este é o Brasil que será apresentado a mais de 1.500 empresários estrangeiros no Fórum Brasil de Investimentos. Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uma oportunidade para estabelecer novas parcerias.
Esse fórum vai ser a oportunidade para que os investidores que já estão e os que ainda estarão no Brasil conheçam as nossas políticas, conheçam as nossas orientações, as oportunidades que estão sendo criadas e também para que o governo brasileiro conheça as necessidades, os planos, as ideias dos empreendedores. Também será uma ocasião para que os investidores, entre eles, desenhem novas parcerias e aproveitem novas oportunidades.
O destaque será para oportunidades de investimento em setores estratégicos da economia, como infraestrutura, energia, agronegócio, tecnologia e inovação. Como explica o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Sérgio Segovia.
Para os investidores, será um momento único para conhecer melhor o ambiente econômico brasileiro e as oportunidades que o país oferece para a realização de negócios. Na ocasião, serão apresentadas as principais reformas que estão sendo conduzidas no país, em debate debate no Congresso Nacional e que formarão a base para o realinhamento macroeconômico atual, garantindo, dessa forma, a previsibilidade e a sustentabilidade dos investimentos estrangeiros.
Esta é a terceira edição do Fórum Brasil de Investimentos. A ideia é mostrar ao mundo um país com grande potencial, que está fazendo o dever de casa com as reformas econômicas e o ajuste fiscal. Tudo isso para atrair investimentos que geram emprego e renda para a população. Reportagem Luana Karen.
E o fórum quer reunir investidores locais e de outros países.
A ideia é mostrar as ações que o governo vem fazendo na economia e para melhorar o ambiente de negócios.
Colocar as contas em dia, facilitar a vida de quem quer empreender, gerar mais empregos. São alguns dos desafios do governo federal que está promovendo reformas como a da Previdência, com o objetivo de reerguer a economia e atrair novos investimentos. O Fórum de Investimentos Brasil 2019 quer mostrar a investidores estrangeiros essas ações do governo e as vantagens de investir aqui. Para o secretário especial substituto da Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Caio Megali, o ambiente de negócios no país é positivo e de grandes oportunidades.
O Brasil cresceu muito pouco nos últimos anos e apresenta muitos gargalos na área de infraestrutura, de logística, na área legislativa, de regulamentação de alguns mercados, ou seja, com alguns ajustes, com pequenas transformações na economia, é possível destravar setores e abrir grandes oportunidades de investimento, tanto para os brasileiros quanto para investidores internacionais que possam vir ao Brasil fazer os seus investimentos, melhorar a infraestrutura brasileira e fazer girar a economia global.
Com o cenário econômico de juros baixos, reformas no campo político e grande potencial em infraestrutura a ser explorado, o Brasil tem uma economia diversificada, avalia Antônio Corrêa da Lacerda, economista de São Paulo.
As oportunidades são muito significativas em setores como infraestrutura. Na indústria nós temos setores como máquinas e equipamentos, como componentes eletrônicos, como complexo químico-fármaco, onde o Brasil tem um grande déficit comercial. Então, nessas áreas, seria natural que houvesse uma absorção de investimentos, especialmente internacionais, em complemento aos investimentos domésticos.
Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaffi, medidas como a nova Previdência e a Lei da Liberdade Econômica, que reduz a burocracia para os empreendedores, criam condições favoráveis de negócio no país.
O Brasil passa um momento de grandes e positivas transformações. Nós tivemos a reforma trabalhista, tivemos a reforma da Previdência, estamos discutindo uma reforma tributária, enfim, o Brasil está se modernizando. Então, o momento é super oportuno, a economia brasileira está retomando o crescimento, enfim, o ambiente de negócio no Brasil é positivo.
Nos dois dias de evento, são aguardados cerca de 1.500 participantes, entre investidores nacionais e internacionais. Reportagem Pablo Mundim.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou hoje na Câmara dos Deputados sobre as ações do governo de monitoramento da situação e limpeza das praias do Nordeste.
O ministro informou que já foram recolhidas mais de 100 toneladas de petróleo no litoral nordestino.
Mais de 110 horas de voo do avião radar com sensoriamento remoto do Ibama, ininterruptamente desde o início do acidente. E esse é um óleo que está subaquático, então ele não é detectado por cima, na linha d'água. Voos de helicóptero para reconhecimento aéreo. 100 toneladas recolhidas de óleo por essas equipes, com apoio absoluto. Nós, coordenando com os outros órgãos governamentais, Petrobras, Marinha, ANP, os governos estaduais, inclusive do Ceará, governos municipais, prefeituras, enfim, esse petróleo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo indica, navegando próximo à costa brasileira.
As manchas de óleo estão aparecendo no litoral nordestino desde o começo do mês passado.
A origem do material está sendo investigada pelas Forças Armadas, Polícia Federal e institutos ambientais, conforme determinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último sábado.
Carinho, afeto, amor.
É assim que crianças de baixa renda estão se desenvolvendo em todo o Brasil por meio do programa Criança Feliz, do governo federal.
Profissionais do programa levam orientações a grávidas, papais e mamães para estimularem a inteligência e o aprendizado dos filhos.
Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, você está ouvindo aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre os resultados do programa em cada uma das regiões do país.
Nos lugares mais distantes do norte do Brasil, as atividades estão fazendo com que meninos e meninas se desenvolvam melhor.
É de barco que o programa Criança Feliz do governo federal chega até algumas das comunidades isoladas do interior da ilha de Marajó, no Pará. Sobre uma estrutura de madeira em plena floresta amazônica, no interior do município de Curralinho, João Pinheiro Júnior e Maria Josana Lima criam os 5 filhos e recebem a visita do programa uma vez por semana. Filha mais nova, Ayla, de 5 meses, surpreendeu os pais quando chegou saudável e pesando mais do que todos os outros irmãos, como eles contam.
Tá crescendo rápido, ela, graças a Deus, porque é saudável, né?
Ela já é maior do que todos, até quando ela nasceu ela pesou mais do que os outros. Ela deu 3,495 kg e os outros, o mais velho, deu 1,8 kg quando ele nasceu.
Foi a única que nasceu com esse peso.
A mãe atribui o resultado ao acompanhamento feito pela visitadora do Criança Feliz, Edna Pessoa. Segundo Maria Josana, as orientações e informações recebidas desde a gravidez contribuíram para que a filha nascesse mais forte e saudável.
A Edna mandou eu me alimentar bem, aí quando ela chegou eu estava grávida, aí ela ficou me acompanhando.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o peso ao nascer é um dos indicadores de maior influência na saúde e sobrevivência infantil. Dados epidemiológicos evidenciam que crianças que nascem com menos de 2,5 kg apresentam maior risco de morte em relação às que nascem com peso superior. Em cidades onde o Criança Feliz atende a população mais carente, como em Curralinho, no Pará, as orientações e atividades estão fazendo com que meninos e meninas se desenvolvam melhor, explica o supervisor do programa no município, Hilário Nazaré.
Nós conseguimos ver os resultados de forma muito rápida. É um negócio assim incrível, né? O quanto a criança evolui e o quanto a gente está vendo dessa evolução da criança em comparação aos irmãos, que não tiveram a mesma oportunidade.
De acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, a ciência mostra que crianças bem estimuladas desde a gestação até os 3 anos de idade desenvolvem melhor a inteligência e a capacidade de aprendizado, se tornam menos violentas e têm melhores chances de vencer a pobreza.
Esse vínculo que é criado assim transmite segurança. E somente com a formação desse apego é que o bebezinho passa a se sentir seguro para explorar o mundo ao redor. E assim, passando por orientações que os visitadores vão trazer, que esses resultados vão acontecer.
Vendo os avanços diários da filha, o pai já torce para que ela tenha uma boa formação e ajude a família a sair da pobreza.
Eu espero que ela cresça assim como ela está crescendo, bem de saúde, estude, seja alguma coisa na vida, né?
Além das crianças de até 3 anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Criança Feliz também acompanha as de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Reportagem Diego Queijo.
Começou hoje mais uma etapa do saque do FGTS.
Desta vez, a Caixa depositou para os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro e que tenham conta poupança no banco até R$500 de cada conta ativa ou inativa.
Mais de 12 milhões e 600 mil trabalhadores foram beneficiados.
O total a ser recebido chega a mais de 5 bilhões e 100 milhões de reais.
A Agência Nacional de Mineração interditou 54 barragens por falta de estabilidade.
Os responsáveis por essas barragens não enviaram ou não atestaram a declaração de condição de estabilidade, que devia ser entregue até o dia 30 de setembro.
Segundo a agência, a maioria das interdições são de barragens inativas.
Minas Gerais é o estado que mais tem barragens interditadas, 33 no total.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal.
Federal, Pátria Amada, Brasil.